bom dia. E aí, Flavinho? A gente, lembrando que a loja do Fábio. A loja do Fábio está com super desconto. Você vai comprar o seu iPhone aí com do jeito que você queria aí, antes do Natal. Bom, vamos lá, que hoje temos convidados especiais para pedalar com você cedo, agora de manhã. É, meu irmão. Eu cheguei até a pensar fazer uma live pra vocês andando, mas, meu, não ia dar certo. Não ia dar certo porque ia ficar balançando, assim, ia ficar uma confusão. Mas acontece. Então, bom dia, senhoras e senhores. Hoje na caneca tem pré-treino, porque... Ai, cara, tô arrumando meu sono ainda, tá voltando no normal. Olha só, Italina pré-treino, hoje dá pra falar, porque temos convidados sensacionais. Eu e o Rodolfo, a gente vai receber o professor doutor Gabriel Kaminski, que vai estar com a gente na DTFF e que hoje vai falar pra você. Deixa eu colocar ele aqui. É, meu irmão. Gabi Gebara tá aqui vendo nós. Rodolfo. Puf.
Aí, bom dia, Paulo.
Bom dia. Como tá, meu?
Tudo jóia. Deixa eu esconder a bagunça aqui de casa, que eu tô fazendo uma reforma gigante aqui. Pro nosso churrasco acontecer já.
Massa. Bem massa. Churrasco começa cedo. Isso é bom. Isso é churrasco raiz, mano.
Recuperado, Paulinho, da viagem?
Eu tinha recuperado bem ontem, que eu fiz uma coisa que eu não fazia, cara, sério, há décadas. Talvez eu nunca tenha feito. Eu acordei, comi alguma coisa e voltei a dormir. Eu tava com muito sono, porque na prática, eu acordei sexta-feira, 4 da manhã, e tinha que operar com o Zé. A gente fez duas cirurgias, dei aula pro Demange da 1 até as 6. Aí depois... Fui correndo para casa pegar minha mala, deu tempo de pegar a mala e ir para o aeroporto. A gente quase perdeu o avião. Te contei essa história. Fiquei 3 horas na marginal. O avião era para embarcar 21h50. Embarcou 11h30. A gente saiu de São Paulo meia-noite. Fomos chegar em Manaus, era 3 da manhã.
Porto Velho, te corrigindo.
Não, não.
Ah, você
Era,
fez
tinha.
uma conexão em Manaus. Caraca!
Exatamente,
Subiu e
exatamente.
desceu.
E eu falei, cara, perdemos a conexão. Aí a Gol, ela atrasou a conexão saiu 3h30 da manhã. A gente chegou em Porto Velho às 5 da manhã. Cara, e a galera tem uma energia incrível em Porto Velho. Tinha umas 50 pessoas esperando a gente lá no aeroporto.
Caraca.
Aí a gente chegou no hotel, era 5h30, e a gente até falou com o organizador, né? Falando com o Pablo, falei, pô, Pablo, será que dá pra gente começar tarde, né? Porque a gente tá morrendo, cara. Ninguém dormiu nada, todo mundo se arrebentou. Aí ele falou, putz, hoje não dá, porque são só vocês três. Aí o Renato olhou e falou assim, beleza, então vamos. Aí terminamos de tomar café, tomar um banho. 7h30 a gente estava saindo para ir pro evento. Aí o Renato deu aula das 8 às 10, foi gravar podcast. Eu dei aula das 10 ao meio-dia e aí a gente foi almoçar. Na volta do almoço, o Júlio entrou para dar aula, eu gravei podcast. E aí depois a gente foi fazer a mesa redonda. A mesa redonda foi até umas 5h50. E aí o que que a gente. Que a gente sacou, né? Porque esse evento ele tinha separado ingressos standard e ingressos premium. E uma das coisas que os ingressos premium tinham é que eles conseguiam tirar foto com a gente. E por que que foi assim? Porque tinha 700 pessoas na roupa. Então não ia dar para tirar foto com todo mundo. Mas, cara, a energia da galera tá tão sensacional em Porto Velho. O pessoal recebeu a gente tão bem que eu falei, meu. Eu já tinha falado com o Renato, com o Júlio, falou, vai ser foda tirar foto só com o pessoal e não tirar com o resto, né? Aí o Renato falou, irmão, tô na sua mão, faz o que você achar e vamos fazer. Aí eu falei assim, ó, vamos parar a mesa redonda aqui? Tá legal, eu sei que vocês querem perguntar, mas eu sei que vocês querem trazer alguma coisa, levar alguma coisa para vocês para casa. Eu sei que vocês querem tirar foto, então vamos dar um jeito de falar com todo mundo, vamos dar um jeito de tirar foto com todo mundo. Cara, aí a galera alucinou, assim, e a gente conseguiu. Ficamos tirando foto até umas 7 da noite, mas tirando foto com 700 pessoas. E, cara, foi chegar no hotel 8 da noite, foi tempo de se trocar, comer alguma coisa, trocando ideia. Um amigo meu da faculdade foi me visitar, que tá lá que tá lá em Porto Velho, morando lá, o Renato Radaeli. Ele fez faculdade e residência comigo. Então a gente estudou junto 9 anos, né, mano? E aí a gente foi para o aeroporto. Aí no aeroporto, a gente pegou o avião à 1 da manhã, para ir para Brasília. Chegamos em BH. Depois de Brasília, a gente embarcou para BH. De BH, a gente embarcou para São Paulo. Como chegar aqui era 11h30 da manhã, meio-dia. Aí que a gente foi chegar em casa 1 da tarde. Então, praticamente todo mundo ficou sem dormir. Né? Da manhã de sexta-feira até o meio-dia de domingo. Cara, eu vou te falar, foi uma broca. Porque aí eu cheguei em casa, eu fui comer alguma coisa e eu não consegui dormir de jeito nenhum. Sabe quando você fica meio bêbado, de sono, meio bagunçado? Aí eu falei, meu, deixa que eu durmo a noite. Aí eu. Não consegui treinar porque eu tava baleadão. Mas quando deu 9, 10 horas da noite, deitei na cama, puf, fui acordar na segunda-feira. Acordei 10 da manhã, cara. Dormi quase 12 horas seguidas. Ainda não tava me sentindo bem. Eu falei, cara, você quer saber? Não vou inventar moda, não. Tomei um cafezão, comi ovo mexido com torrada. Falei, vou voltar pra cama. A Beth e a Clara estavam na cama, né? Aí eu peguei, deitei na cama, aquele friozinho do ar-condicionado. Rodolfo, acordei 3 horas da tarde. Acordei bem, cara. Bem. Tanto que eu levantei, fui treinar, fiz ombro, bíceps e tríceps, fiquei 1h45 treinando,
Energizado.
energizado. E aí eu voltei e subi. Aí eu comecei a trabalhar, cara. Tem um gás, cara. Eu trabalhei, estudei ontem até, cara, até umas 11 da noite, tranquilamente. E aí dormi, mas assim, eu achei que eu ia pular da cama hoje de manhã. Não pulei. Eu acordei com o despertador 7h30. Aí eu arrumei as coisas, falei, meu, acho que agora vai. O que eu vou fazer? Como eu tô melhor, eu vou acordar, vou treinar agora. Mas vou fazer metade do treino. Vou comer e vou tentar dormir de novo, que nem eu fiz ontem para fazer essa recuperação. E aí à noite eu vou fazer um treininho e vou dormir de novo, né? Fazer um treino antes da gente falar com o Adam e vou
Perfeito.
descansar.
E Paula, é algo que a gente faz há 20 anos aí praticamente, essas viagens que o mais cansativo é o translado, é exatamente atraso de voo, é todo o trâmite para chegar no local. Mas quando a gente está acabado, você vai entender bem o que eu quero dizer. A gente chega extremamente cansado, a hora que a gente sente o carinho da plateia, é só aparecer uma pessoa e falar: olha, me inspira em você, o seu livro foi importante, ou alguma coisa nesse sentido, é como se voltasse do zero. Aí o cansaço vem somente quando acaba mesmo, né? Mas é impressionante
Não,
esse
e
lado, né,
quando vem de uma
psicológico, a
vez, né, cara?
energia. Mas durante a palestra, tenho certeza que você nem lembrava de cansaço, nada, que a energia das pessoas acaba contagiando, né?
Não, e é engraçado que à noite, né, cara, eu tava vendo estrela. Aí o meu sono tava contagiando as pessoas. Aí teve uma galera que foi despedida da gente no aeroporto. Aí eu falei: galera, vamos com a gente, porque a gente tá atrasado
Que
pra
legal.
fazer, né? E eu tava com uma cara com farol baixo, assim. Então, eu acho na foto da galera, eu saí assim com sono. Aí a galera: meu, você tá cansado, né? Eu falei assim: só um pouquinho. Nossa, você tá tão cansado que você me passou sono. Eu falei: pô, aí é foda.
E o bom que foi um bom treino também, porque você tirou foto com 700 pessoas, né? No
Ah,
BTFF
sim.
nós teremos 1.200 só no conference.
Cara, é verdade, né? E é bom o pessoal ficar
Se
esperto, porque
prepara,
assim,
Paulinho.
a gente tinha 900, a gente tava com 900 pessoas inscritas até umas 2 semanas atrás. Semana passada eu falei com o Renatinho, fechou 1.050. A gente
Já
tem
passou.
150 vagas ainda,
Ah, já
só.
passou. Já ontem à noite falei com ele, já tem mais, passou de 1.100. Agora tem lá
Vixe.
poucas cadeiras agora sobrando.
Não, então galera, fique esperto porque, sei lá, se tiver 100 vagas, né, vai ter gente que vai ficar de fora e, meu, esse BTFF Conference vai estar sensacional, sensacional. A gente fez um negócio bacana pra galera, né? Ó, eu tô te chamando o Kaminsky aqui, deixa eu ver se ele acordou, né? Porque eu chamei ele não
Cadê
falou
o
nada.
homem que eu já separei umas perguntas aqui para ele também?
Kaminskão. Chamei aqui. Mas acho que ele não tá conectado, não. Deixa eu ver se ele acordou.
Manda o um zap para o homem, já mandei
Vamos
também.
ver. Acorda, viado.
Eu vi que ele estava em Curitiba. Ele está em Curitiba essa semana, que ele é o tempo inteiro, ele atende no Brasil inteiro, né? Outro que tem
Nossa, cara.
um ritmo absurdo de trabalho.
Meu, ele esqueceu.
Normal, normal. Fala
Tô
para ele
mandando
abrir
pra ele,
na
normal.
deitadão mesmo.
Entra aí.
Abre da cama mesmo.
Coloquei, abre da cama. Boa.
Fala para ele não esquecer da palestra, né? É sábado, 4 da tarde, a dele.
Não, nós dois vamos falar pra ele. Meu, que figura, velho.
Figuraça. Gênio, né? Todo gênio é doido, né, Paulinho?
Ah, completamente. Completamente. Caminscão. Não, isso não. Pronto.
Aí. Acordou.
Vamos ver.
Bom dia.
Bom dia, galera.
Bom dia, Flor.
Ah, eu tava quase saindo andar de moto, tava até com a chave aqui já.
Podia fazer da moto, é.
5G, né? Funciona. E aí, meus amigos, qual é o assunto?
Bom, a gente está feliz em te ver, em primeiro lugar. Bom dia, Cami. O homem que mais viaja para trabalhar nesse país hoje.
Olha, pior que é.
Quem
Mais do que
encontrar
a.
o Caminscão aí para algum aeroporto, você vai esbarrar com ele cedo ou tarde. Vocês viram, encontrei ele em Porto Alegre,
Verdade.
sempre nos aeroportos.
E como é que fica o sono, hein, Camilo? Porque tem uns horários de voo que são ruins, né?
Cara, além dos horários serem ruins, é ruim você não ter um padrão de travesseiro e dureza de colchão.
Olha.
Ah, é verdade. Você carrega seu travesseiro?
Não. Qual que é o meu
Eu também.
problema hoje? Eu acho que eu durmo bem. Eu acho, nossa, como eu durmo maravilhoso. Daí esse relógio aqui, ele diz que eu sou muito ruim. Eu
A
baixei um
solução para você,
aplicativo.
tira o relógio.
Eu baixei um aplicativo legal, chama Pillow, que mede frequência cardíaca até oxigenação. Porque ele tem a saturação aqui, né? Daí de 0 a 100, ele dá uma nota pro teu sono, né? 0 a 100. A minha sempre tá na casa dos 20 a 30%.
Reprovado.
Reprovadíssimo.
Né, Cami? Mas, ó, você tá falando com dois caras que também vivem mais ou menos assim, viu,
É,
cara?
aqui é. Ah, olha aqui minha canequinha, ó.
Peraí. Bom dia, o cara. Exatamente. É a turma da canequinha. A gente precisa dar uma pro Rodolfo, né?
É verdade.
Cara, eu tenho uma coleção gigante de caneca. Agora eu tô com um copinho aqui do Homem de Ferro, mas eu tenho uma coleção. Adoro, amo caneca.
Então
Mas
vamos
tem que
fazer
ter
a foto.
uma.
Vamos
Opa.
contar 5 segundos para fazer a foto do coisa. Coloca a canequinha e coloca o copinho.
Vamos lá.
Um, dois, três, quatro, cinco. Aê, pronto.
Até tem o
Ai, ai.
ritual de escolher qual do café da manhã todos os dias. Assim, eu adoro esse ritual. A do chazinho da
Vai com
noite.
humor, né?
Acho incrível. Gosto.
Não, hoje você se sentiu um homem de ferro, então.
Todo
Oh,
dia.
vou deixar você
Ao
começar.
lado de
Manda as perguntas
vocês.
para o Camille que eu sigo depois.
Boa. Cami, deixa eu fazer uma pergunta em geral, antes de entrar realmente aqui um assunto de farmacologia, etc. Hoje você cuida de quantos atletas aproximadamente?
Cara, nem quando eu cuidava de muitos eu sabia. Mas
Mas são
assim,
muitos.
não, hoje em dia eu tenho menos de 12. Devo ter 10 por aí.
É o número, né? A pessoa, muitas vezes um profissional, quando atende um atleta, ele já coloca no Instagram, preparador de atletas, o mais fodástico e tal. Então, realmente, você tem um contato direto com atletas há muitos anos. E ontem eu
Sim.
vi um vídeo do nosso grande Rogério Camões, ele falando da importância da voz de comando de um treinador, de um preparador, do médico, do nutricionista, de todos da equipe em si. O quanto que isso é importante, realmente, você ter uma confiança realmente do atleta, onde você manda ele saltar e o atleta só pergunta a altura, levando aqui para o lado de treino. Mas isso vale para dieta, isso vale para ergogênico, isso vale para tudo. Realmente, assim, aquela voz de comando, quanto que você vê isso importante e quanto que há anos atrás, comparando com hoje, isso mudou? Porque, né, até o Rogério comentou no vídeo que, cara, o atleta hoje ele quer mandar no treino, ele quer mandar nos ergogênicos, quer mandar na dieta. Antes ele ouvia e fazia. O que que você acha
É,
disso?
porque hoje em dia o cara assiste YouTube, né?
Ah, boa,
Então o cara.
boa.
Assim, a gente tem dois lados, né? O Paulo deve passar bastante por isso com paciente youtuber. Você se livrou do consultório, então.
Não, em termos, menos.
Mas assim, primeiro lugar, vamos lá. Fixando para eu não perder o fio da meada. Uma coisa importante, quando eu comecei a trabalhar com atleta, eu tinha que convencer que eu sabia o que eu estava falando, para a pessoa me obedecer. Hoje em dia, como a pessoa já te procura pelos resultados, então ela já sabe que você sabe o que você está falando. Então é diferente. E eu sinto que faz toda a diferença do mundo para o atleta você dizer coisas do tipo: vai dar tempo, fica tranquilo. É hora de começar isso, ou diminui o cardio. A pessoa fala: ah, não, não acredito. Ou coma mais, ou tira um dia de descanso. Esse tipo de coisa que a pessoa, a gente tem. Como hoje em dia eu trabalho muito com atleta de alta performance, não muito com iniciante, que são os que ficaram comigo, né, há mais tempo. A pessoa, geralmente, esses caras pecam pelo excesso, né? Então, eu vi esses dias o Kaique falando, né? O Kaique Prolio falou que hoje em dia ele tá fazendo 100%. Ele fazia 120% antes e sempre errava para mais. E ele fazendo 100% hoje, tipo, o coach dele mandou ele fazer 20 minutos de cardio, que para ele parece que é insuficiente, que não é um cardio 20 minutos. Mas ele tá obedecendo 100% e tá tendo um baita resultado. Então, o primeiro lugar é essa, né? A voz de comando, ela é crucial, porque a pessoa precisa ter certeza de que ela está indo para o lugar certo. Eu tô reassistindo Vikings e, tipo, quando você imagina, o cara tá no meio de um barquinho daquele, vagabundo, cabe 20 pessoas, no meio do oceano, né? E daí você vira pro comandante e fala assim: cara, você tem certeza que a gente vai chegar em terra firme? Pro cara bater no peito e dizer: não, confia que vai, a gente tá
Sim.
indo. Você olha pro lado, você só vê água, mas não, eu tenho certeza que eu vou chegar. Então, essa é a diferença. O atleta, ele precisa dessa certeza. E você dizer assim: cara, fica tranquilo, o que a gente está fazendo vai dar certo. Só espera e não erra. Porque o atleta, ele tem a mania de ouvir outras pessoas, né? Então, é engraçado. Eu já atendi várias pessoas que vêm assim com um baita de um currículo. Não, já fui atleta do Júlio, do Pacho, do não sei o quê, não sei o quê. Você fala: caralho, velho, eu tô. Vai vir um Jay Cutler na minha mão, aí você pega as fotos e fala: porra, o cara passou por todo mundo e não tem shape nenhum. Esse é o tipo de cara que fica ouvindo todo mundo, né? Então ele pega a opinião de um do outro e ele não faz nada 100%.
Então, eu vou falar uma coisa para vocês pensarem, porque essa pergunta do Rodolfo eu achei sensacional, porque é uma coisa que eu tenho estudado ultimamente em filosofia, que é a era da curadoria, tá? A gente não está mais numa era de ensino onde é uma transmissão reta, né? A gente está numa era onde comunicar e educar são coisas paralelas. Então você se comunica bem para educar melhor e você educa bem para comunicar melhor. E quando a gente fala dessa resistência do atleta, o que que o atleta ele tem com o treinador? Ele tem um processo de educação. Agora, qual o grande problema dessa educação? Você tem duas formas de se comunicar. Uma forma que esses filósofos eles chamam de forma jornalística e eles têm uma forma que chamada de forma pedagógica. Forma jornalística, você informa. Forma pedagógica, você transforma, você dá um comando, né, para ser seguido, né? E qual é o grande problema? O grande problema é que eles fazem análise comparando com os antigos profetas, né? Então, quando você olha para trás na história e você via os profetas, você tinha três tipos de profeta. Você tinha o profeta daquele que era o profeta do fim do mundo, que era o que ficava comunicando que as pessoas tinham que mudar, tinham que mudar, tinham que mudar, mas não falavam como. E você tinha os profetas que eram aqueles que ficavam mandando as pessoas fazerem atividade, mas sem explicar por quê. Olha, você tem que mudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E finalmente você tinha os profetas que faziam as duas coisas. Eles comunicavam e ensinavam. E aí o que que eles falam? Eles falam que esse modo, né, jornalístico arcaico que era dos profetas comunicadores, ele virava uma história de denúncias. E que isso desagradava as pessoas e esses profetas eles logo perdiam a credibilidade. Bom, o modo pedagogo arcaico, que é um desses profetas que ficavam ensinando as pessoas a fazer as coisas sem dar satisfação, por quê? Ele também cai em desuso. Por quê? E aí vem o X da questão. Porque ele se tornava um método de doutrinação. E as pessoas não gostam de ser doutrinadas. E que sobrou disso, então, uma forma que é dos educadores modernos, onde eles entendem que você tem que ter as duas coisas, você tem que ter a informação e você tem que ter o comando. Então, informar não é tratar do seu atleta. Tampouco mandar ele fazer coisas não é uma coisa que vai fazer com que seu atleta siga. Você tem que ter as duas coisas. E por quê? E aí vem o porquê que a gente existe na chamada era da curadoria. Porque hoje, pessoal, todo mundo produz e consome conteúdo. Então, o teu atleta que está lá, Cami, ele está fazendo o que você está recomendando, ele está entendendo o que você está explicando para ele, mas ao mesmo tempo ele está se comunicando com a rede dele, informando o pessoal. Então, o que que vira para quem é um. Eu acho que qualquer forma de acompanhamento, por exemplo, paciente, atleta, porque no fundo é tudo paciente, né? Mas o que que sobra para a gente, né? A gente tem que ser curador à medida que a gente é capaz de esclarecer que existe uma determinada situação e condição e que para você sair daquilo ali, a ideia é justamente você seguir determinadas recomendações. Agora, o que que é muito interessante? É muito interessante que quando eles falam da época da curadoria, eles falam uma coisa que, quando a gente vê o Camões, quando a gente vê o Vavá, a gente observa o que esses caras faziam, né? Que é, primeiro, ter uma leitura crítica da situação, o que está realmente acontecendo. E, segundo lugar, basear o ensino numa coisa chamada estresse adaptativo. E eu sempre, intuitivamente, eu não sabia disso até estudar isso, né? O estresse adaptativo era a forma que eu me comunicava e ainda me comunico nas pós-graduações para medicina. Por quê? É muito difícil, né? Imagina, Cami, que cada aula de pós-graduação que eu dou, ainda que sejam poucas, né? As pessoas, elas têm uma quantidade de informação grande e elas têm todo o direito de buscar a confiança que elas vão ter em mim para receber aquela informação. Isso quer dizer que, em determinado momento, eu sou muito questionado. E não tem problema, né? Eu fui formado para ser questionado, né? A gente teve uma formação que foi para isso.
Não, a
E o
gente
estresse
se
adaptativo.
questiona, né?
Exatamente. E o estresse adaptativo, ele é a forma de você ensinar onde você questiona de volta. E aí você cria um estresse no aluno ou no paciente até que ele ou entenda o que você está falando, ou dê errado. Porque aí dá errado, você fala, você entendeu o que você fez errado? Puta, devia ter. Então, não devia, por quê? Porque você precisa do entendimento para fazer aquilo. É exatamente o que você está me falando do Kaique. Ele fazia 120. Quando deu muitas vezes errado, ele falou, porra, eu preciso fazer 100. O que é muito difícil para nós, que na verdade somos os caras que cuidam dessas pessoas. É justamente a gente conseguir criar um ambiente onde a gente tem ao mesmo tempo vínculo e estresse adaptativo. Se você não tiver vínculo, você vai colocar essa pessoa em estresse, ela vai apitar e ela vai abrir o bico e sair. Agora, se você tem o vínculo, criou o vínculo e você cria essa metodologia de estresse, aí você consegue avançar. Qual é o problema? Cada pessoa tem uma velocidade de aquisição de conhecimento e raciocínio. Então, não tem como você fazer um algoritmo, aliás, um protocolo. Ah, eu faço a primeira semana assim, a segunda semana assim, a terceira semana assim. E que é a parte artística, vai, do que é o processo de atender pessoas, de cuidar de pessoas. Você pode fazer a mesma coisa para duas pessoas num determinado momento, mas você não faz da mesma forma. Para uma pessoa está num contexto, para outra pessoa está em um contexto completamente diferente. E aí que vem a parte difícil do que eu acredito ser o nosso trabalho, que é a gente vai fazer a mesma coisa para duas pessoas em contextos diferentes para ter resultados diferentes. Ou seja, a gente não faz uma coisa para ter um resultado exato. A gente
Nada
faz uma coisa para ter
mecanizado.
o um resultado possível naquele momento. Fala, desculpa, te cortei.
Não, tem nada mecanizado.
Exato, né? Como que
É
você
tudo
lida com essa
baseado em
tentativa de.
feedback, né?
E como que você lida com essa tentativa de mecanização do processo, Cami?
Ah, tem uma coisa que eu odeio, assim, eu uso e eu odeio, que é uma palavra protocolo, né? Porque o protocolo é.
Pensei nisso.
Cara, é assim, não existe protocolo, né? O que existe são respostas de respostas. Então a pessoa faz algo, tem um resultado e aí você vai responder àquilo. Agora tem um negócio que essa fala do Paulo me lembrou é que existem as pessoas vivem em diferentes níveis de consciência e isso é muito foda.
Bravo.
Porque assim, ó, quantas vezes vocês já ouviram o paciente chegar e falar assim: Ah, eu fiz a dieta mais ou menos, daí ele fala algumas coisas e daí depois ele fala: Mas eu queria ter tido mais resultado. Eu falo: Cara, mas você acabou de me explicar por que que você não teve resultado, né? Então daí você tem que ficar ligando os pontos para a pessoa assim: Ah, mas então você queria ter mais resultado, mas veja só. No que você errou? Qual que é a tua dificuldade? Ah, tô com fome, tô passando fome, não consigo ler. Aí você fala, cara, então, você tá furando a dieta. Ah, tá. Porra, você me deu as duas informações e você não conseguiu conectar, tipo... É muito bizarro isso. E essa questão do. Não sei se vocês já leram aquele livro Rápido e Devagar.
Daniel Kahneman.
É. É isso, né?
Sensacional.
Todo mundo, tipo, as pessoas não têm mais essa coisa, não tem filtro, né? Você não pensa antes de agir. Aquela coisa, tipo, ah, vou abrir a geladeira. Tá. É, eu quero muito comer esse pudim agora, mas eu queria muito emagrecer. Qual dos dois eu vou escolher? Ninguém faz isso, né? A maioria das pessoas só busca o prazer momentâneo e acabou. E aí depois reclama que não consegue. Ah, eu já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo. Você tenta de tudo por 2, 3 dias, né? Mas.
O que você está falando para mim lembra muito do que é. É muito louco, né? Porque a gente às vezes fala de religião, e religião não é uma, cara, não é uma explicação científica, é um código de conduta. E se você olhar, por exemplo, o Buda, a religião budista, ela é pautada em três coisas: virtude, concentração e sabedoria. Quando você busca o Daniel Kahneman, que ele compara os processos de pensamento, então ele fala do pensamento rápido, que é o pensamento da resposta, da reação, que é necessário para a gente sobreviver, né? Você não vai ver um leão no meio da rua e vai pensar: será que eu corro? Será que eu não corro? Não, você vai correr e depois você vai falar:
Será que o que
putz,
eu
tem um
quero é
leão.
fugir?
Olha, um animal felino de grande porte. Acabou, comeu. Né? Ao mesmo tempo que, se você faz a sua vida um processo de reação contínuo, né, você não para raciocinar sobre a sua atitude. E o que que eu acho legal? Eu acho que todo atleta, né, ele precisa dessa tríade, né, de virtude, concentração e sabedoria. Por quê? Eu acredito que, em primeiro lugar, a virtude, ela traga aquela diminuição da resposta do ódio, da resposta da ganância, e que desvirtua o que é a nossa vida, né? Se você ficar preso no ódio, na ganância, você está vivendo o que é o externo. Você tem que viver o seu interno. Você tem que cuidar do seu treino, você tem que cuidar da sua dieta, em vez de você ficar se lamentando das coisas que você não faz, o que você gostaria de fazer, ou o que você vê outras pessoas fazendo. A concentração. Poucos atletas, eles concentram ou eles prestam atenção naquilo que eles estão fazendo. Eles prestam atenção, por exemplo, no que eles estão comendo num determinado minuto, né? Então vira um ato de enfiar coisa na boca, mastigar e engolir. O treinamento vira um ato de você levantar peso. E não é isso, né? Quando você se alimenta, você está recuperando suas energias, você está se sentindo bem, você está favorecendo seu paladar, porque senão começa a entrar numa forma de alimentação que, regrada, é transtornada. E aí o Rodolfo pode desenvolver um pouco mais isso para a gente, até pedir para você desenvolver um pouquinho mais isso, Rodolfo, que eu acho importante. E, finalmente, a sabedoria, que é a capacidade da gente ter aquela ideia desenvolvedora, né? E aí eu vou deixar esse desafio para você, porque hoje, o que que eu percebo? Que é uma época de pouca sabedoria. Por quê? Bom, também olhando o que tem por aí, né, a gente percebe que o tédio, ele é uma máquina de fazer você ter ideias. E que, portanto, o tédio, ele é uma máquina de criatividade. E hoje a gente tem pessoas que estão ligadas umas às outras por isso aqui, ou então elas estão o tempo todo nisso aqui, seja num joguinho, seja numa rede social, e elas não têm tédio. E aí o que que acontece? A gente foi para uma era de alta conectividade e baixa criatividade. Todo mundo copia alguma coisa, mas ninguém cria nada novo. E aí do que depende? Depende de pouquíssimas pessoas criarem para milhares de pessoas simplesmente copiarem e serem muito hábeis em copiar e replicar. Mas ninguém consegue realmente recriar. É só a gente ver, por exemplo, a quantidade de cursos que as pessoas que fizeram cursos com outras pessoas que fizeram cursos estão fazendo. E no nosso caso, que a gente cuida de pessoas, a gente atende esses pacientes que nem o Gabriel falou: ah, eu fui aluno do Júlio, aí depois eu fui aluno do Camões, fui aluno do Valdemar,
É
e
o
agora vem
currículo.
você, me salva, né? E aí você começa a perceber que aquela pessoa, ela não parou para pensar naquilo que ela está fazendo. Eu achei genial você chamar o Daniel Kahneman, porque justamente é o que ele fala. A gente treinar para fazer o quê? pegar essa questão da reação e colocá-la em segundo lugar, o que é um nó cerebral, porque você está tirando o que é o seu estímulo básico, que é primeiro reagir, para depois pensar e inverter. Primeiro eu vou pensar, depois eu vou agir. Então, acho que tem essas duas coisas que a gente mistura, né? Que a gente mistura o Daniel Kahneman meio com o budismo, que é uma coisa maluca, mas que é o que eu acho que todo atleta precisa, né? Virtude, concentração e sabedoria. Pô, comenta um
E
pouquinho
Paulo,
do que é essa questão da alimentação, ou de quando a coisa fica chata, fica monótona, e aí a gente abre
olha,
para o plano fazer o arremate. Nossa,
e
eu
falar
viajei
um
muito
pouquinho
agora,
de outras paradas, né, Cami, né? Que a galera tá doida aqui para
lógico.
ouvir um pouquinho sobre isso. Mas olha, Paulo, o que você disse associado ao Cami com relação à criatividade, criar e evitar protocolos engessados, é minha maior luta hoje como professor. 80% do meu tempo hoje está na docência e o restinho eu continuo, claro, atendendo alguns pacientes, porque eu não consigo deixar de atender 100%, porque eu amo fazer isso, né? Não tem
E
como.
porque os antigos também têm um carinho especial, né?
Exato, exato. Então, e manter ali realmente a prática clínica eu considero muito importante também para o professor. Mas o aluno, ele busca, né? O aluno falando profissional, recém-formado, que está buscando ali seu espaço no mercado de trabalho. Ele busca um protocolo e fica fazendo incontáveis cursos para encontrar aquele determinado protocolo para X situações. Sendo que, em cada consulta, nós usamos exatamente qual aptidão? A criatividade. Não que a gente invente situações, mas a partir das evidências científicas associadas à realidade de cada paciente, nós criamos estratégias. Então, a criatividade, algo fundamental na prática clínica, tem sido deixada de lado. Para aquele profissional que fica simplesmente conectado com muitas informações de todos os lados, buscando esses protocolos engessados, mas o que ele precisa é a criatividade, é ter a evidência científica e compreender, ter a empatia com o paciente que está à frente e ter aquele olho clínico, realmente é algo que eu bato muito na tecla. Kaminski e o Paulo, claro, vão entender muito bem isso. Estar conectado com a linguagem corporal daquele paciente. Não é simplesmente o que ele fala, mas como ele se sente ao receber cada questionamento, cada orientação. Da maneira como nós estamos explicando um programa alimentar, aqui no caso, nutricionista, a gente já tem uma ótima noção se aquela pessoa vai seguir ou não. E se você está explicando, está vendo pela linguagem corporal que aquela pessoa está apresentando, que ela não vai ter uma boa adesão, já é a hora de mudar a estratégia, já é a hora de usar a criatividade para conseguir uma adesão daquele paciente. Então, isso que é tão incrível no consultório, porque não existe um protocolo engessado, e sim uma criatividade. Você precisa criar estratégias o tempo todo com cada paciente dentro de cada situação. É por isso que a gente não enjoa de atender, né, Paulo? A gente pode cansar um dia ou outro, tal, mas não dá para ficar sem, porque esse laboratório que nós temos diariamente, né, com pacientes buscando várias situações. Ele nos traz essa criatividade, essa necessidade de criar o tempo todo. Por isso que é tão incrível. Agora, aquele que busca o protocolo engessado, claro, não vai ser feliz trabalhando com pessoas dentro ali de uma prática clínica, né, Kaminski?
Ah, e é por isso que a gente tenta ensinar princípios, né? Então, a partir desses princípios, a gente quer que as pessoas pensem no que elas vão fazer. Então, só que tem que entender o porquê, porque senão ela não sabe. Então, eu reduzi também minha pegada de número de atleta e coisa, porque hoje eu vejo que a gente tem uma missão muito importante. A gente no consultório consegue modificar uma vida por hora, né? Mas dando aula a gente consegue amplificar muito isso, porque a gente está formando profissionais mais capacitados, com pensamento mais
Perfeito.
crítico, para eles transformarem vidas também.
Perfeito.
Então, o foco hoje é esse. E a gente tem que se questionar e mudar de opinião sempre, sabe? Há pouquíssimos anos atrás eu era um inimigo do estradiol, por exemplo. Eu achava uma merda, achava que tinha que ficar baixo, controlado. Hoje em dia eu penso completamente oposto. Hoje em dia eu amo ele.
Pô, fala mais, Kaminski, fala mais.
Não é, tipo assim, para questão de prevenção de lesão, perfil lipídico e tal. Então, assim, no começo eu só queria resultado, eu queria um atleta muito seco, eu queria o cara no, na pele do palco. Hoje em dia eu penso assim, cara, ele tem que estar pronto no palco. Antes ele tem que estar saudável, sabe? Então são coisas que a gente vai amadurecendo com o tempo e vai mudando. Não adianta, se alguém pegar post meu velho e dizer assim, ah, mas você pensa isso? Fala, não, eu pensava isso. Hoje em dia eu
Isso
sou outro
acontece
cara.
comigo, até pelo fato dos livros, né? Que o post às vezes até vai ficando lá para trás. Agora, um livro ele fica imortalizado. E o primeiro livro, em parceria com o professor Waldemar Guimarães, é o Guerra Metabólica, né? Que é um livro falando sobre o uso de ergogênicos no esporte, medidas profiláticas para amenizar efeitos colaterais. Só que é um livro de 2004. Então, se alguém pega aquele livro hoje, ó, oh, Rodolfo, você escreveu tal coisa. Pô, mas em 2004, né? Hoje já tem
18 anos
exposições de.
depois.
Já temos. É fácil, né? Pegar um livro de 18 anos atrás e achar algum ponto que hoje já
Crítica, é.
foi. E a mesma coisa aqui no caso, hoje com post, né? Hoje é muito mais. A quantidade é muito maior de que informações nós colocamos, né?
Sim.
Você sabe que estradiol é pra gente que na cirurgia, e foi uma das coisas que eu falei no Demand, porque a aula que eu dei pra turma dele era de formas farmacológicas de recuperação pós-cirúrgica. Então eu juntei o que tinha de literatura sobre, né? Compilei aquilo e aí eu dei o que era os raciocínios, né? Porque literatura você vai encontrar diversos tipos de medicações que você vai usar para fazer a recuperação pós-cirúrgica, né? Agora, qual o problema da literatura? Ela não te fala aonde usar o quê. E aí, eu coloquei um pouquinho de estradiol e o que que a gente vê quando a gente. Um pouquinho sobre estradiol, porque o estradiol é uma coisa importante na recuperação pós-cirúrgica. Tem o colágeno tipo 1, tipo 2, que é dependente de estradiol para você fazer isso. O estradiol, ele tem um eixo que é paralelo com o do GH e GF1. Ele está muito perto do eixo somatotrófico. E tem mais uma coisa. É ele, na verdade, que é o responsável pela atividade metabólica do músculo na fase de recuperação. Então, se você quer ter esse músculo com resistência têncil, você tem que ter androgênio. Só que se você não tiver estradiol, ele acaba perdendo mais rápido porque ele não tem a função metabólica pronta. Então, ele tem muito a ver com o trofismo pós-cirúrgico. E isso.
É igual uma viga cheia de concreto e sem ferro, sem armação.
Exatamente.
Ela aguenta a
Exatamente.
compressão, só que ela não tem flexibilidade de quebra, né?
Exatamente. E aí eu mostrei para eles o seguinte, que dependendo do tipo de cirurgia, dependendo do tipo de intervenção, se é uma cirurgia tendinosa, se é uma cirurgia óssea, se você precisa de recuperação óssea, se você precisa só de recuperação muscular, ou se precisa de recuperação muscular e tendínea, muda a forma que você raciocina e, portanto, o tipo de medicação que você usa e o tempo, né? E é curioso porque quando a gente olha na literatura, você vê algumas coisas. Você fala, cara, realmente estudou isso. Bom, tem um estudo que eu levantei, eu não lembro o nome do cara que escreveu, porque para montar aula eu peguei um monte de coisa, mas esse sujeito, ele, por exemplo, paciente em prótese de quadril, ele dava 600 miligramas de nandrolona por semana pro paciente. Cara, para uma vovozinha de 67, 70 anos. Mandava 600 miligramas de Deca para véia, para minha. Cara, não é
Eu
que ela
gostei
saía da
desse
recuperação.
cara.
Pô, não é que a mulher saía da
Que
recuperação
inveja
andando,
dela.
ela saía fazendo agachamento com 280 quilos, né? Mas não, brincadeira, isso não acontecia. Mas assim, até isso foi estudado, né? Limites superiores do quanto você podia ter de benefício quando você usava doses altas de medicação. E aí a gente vê exatamente isso, né?
Falando nisso, esses dias eu fiquei procurando curva dose-resposta, né, de androgênio. Achei um artigo bom, cara, assim, ó, acima de 300 miligramas por semana de androgênio, você não tem mais benefício. Você começa a ter acúmulo de colateral e o tanto de síntese proteica a mais é pífio, sabe? Então você vê assim, porra, eu já montei protocolo de 4 gramas. Pensando que esses 4 gramas, talvez, no máximo tinha um de veneno, porque era coisa porcaria. Então, assim, como as coisas mudam, né? A gente vê hoje em dia atletas usando muito menos hormônio, tendo um shape muito mais bonito. Hoje em dia, quando eu vejo um cara que tá usando hormônio pra cacete, eu olho assim e falo, puta, esse físico parece que tá inflamado, ele não tá bonito, sabe? Aí você fala, ô, não, vamos baixar a dose. Outra coisa que puta, eu aprendi esses tempos que eu amei, cara. Boswellia, né? Vocês usam Boswellia? É
Não
um
conheço também.
fitoterápico. Boswellia serrata. É tipo uma cúrcuma.
É. Eu uso um
Cara,
mix
é
com
animal.
boselha, curcumina, o C2.
Mas
A
você usa ela para
epicondilite nunca
inibir
mais, por exemplo.
TNF-alfa?
Eu sou no celular de articular. Por exemplo, epicondilite nunca mais eu sofri com isso. Isso já há alguns bons anos. É aquela suplementação, uma das minhas suplementações assim de base que eu mantenho sempre comigo e claro, né, com pacientes esportistas e também uso muito no, na longevidade saudável, né, com pacientes, com adultos mais velhos também, sempre gosto de utilizar.
Pô, passa para mim para dar uma estudada.
Claro,
Quero saber
claro.
sobre isso. Eu quero
Bora.
usar isso, na verdade, porque eu tô com uma
Bora.
epicondilite. Aliás, eu tô com uma tendinite de braquial que tá me deixando maluco aqui, cara.
Cara, faz milagre. Tipo, eu tava com uma menina que não conseguia agachar mais. Aí primeiro, né, mandei ela para um treinador bom para arrumar postura e coisa. E aí, assim, a gente foi testando ingrediente por ingrediente, porque não tinha muito dinheiro disponível, assim, né? Paciente mais apertado. Aí foi, MSM, condroitina, glucosamina. Foi testando um de cada vez. Cara, Boswellia resolveu. E daí, é assim, quando a menina esquece de comprar, dá uma semana, ela tá fodida de dor de novo e não consegue treinar. Então, assim, é milagroso.
Ô, Cami, comenta um pouquinho sobre fitoterápico, porque tem muita gente que fala exatamente o contrário, né? Tem gente que fala, ah, fitoterápico é besteira, tá gastando dinheiro à toa, é manipulado, é aquele papo, né, meu?
Sim. Bom, eu sou suspeito para falar porque meu estágio de indústria eu fiz na Herbarium. A Herbarium, para quem não sabe, é a segunda maior indústria do mundo de fitoterápicos, fica aqui perto do Curitiba.
Então você tem
Então,
propriedade para falar, é justamente isso, né?
total.
E, cara, é impressionante, assim. Não tem como você pegar e dizer que medicina milenar é lixo, né? Então, você pega a medicina tradicional chinesa, você pega conhecimento indígena. Tem
Adoro.
muita, muita planta que tem propriedades, que tem muito estudo em cima. O que que acontece, né? Eu sempre prefiro começar com um fitoterápico para alguma queixa, e se não der, a gente usa a medicina tradicional. Principalmente com relação a sono, a ansiedade, esse tipo de quadro, que as opções farmacológicas às vezes causam dependência, né? Então você fala assim, cara, ao invés de eu entrar com um alprazolam para essa pessoa dormir, porra, vamos tentar uma valerianinha, uma cucuna, né? Vamos no natural antes. E geralmente resolve. Raras exceções que precisa encaminhar para um médico fazer alguma prescrição mais pesada, né? E qual que é o erro da maioria das pessoas? Primeiro é passar dose, subdose, né? Então, a pessoa que diz que fitoterápico não funciona é porque ela usa dose baixa. Daí não funciona mesmo. Tem que pensar que dentro da planta, você quer um ou alguns componentes que estão num pó de planta, né? Então, às vezes você vai ter ali. Eu trabalhava com desenvolvimento analítico, que é justamente criar um método de separação de tudo que tem no pó da planta para eu quantificar o que eu quero, né? Então, vou pegar o grão do café e vou quantificar a cafeína. Tem planta que vai ter 4 mil substâncias, 4 mil ingredientes ali, compostos químicos, que você tem que conseguir separar um deles para quantificar. Então, é lógico que se você está trabalhando com fitoterápico e você quer um ingrediente específico que está dentro da planta, dos 500 miligramas de pó, você vai ter lá alguns miligramas do ativo que você quer. Então as doses são bem mais altas do que as pessoas estão acostumadas a olhar na prateleira de uma farmácia comum, né? Então a gente vai falar aí de, às vezes, 500, 600 miligramas, duas, três vezes ao dia de uma planta para você ter um efeito farmacológico. E não só fitoterápico, mas qualquer medicamento, se você toma a menos do que o mínimo necessário para entrar no que a gente chama de janela terapêutica, né? Que é onde a dose é efetiva. A janela terapêutica é o mínimo e o máximo onde é efetivo. Abaixo daqui é ineficiente e acima é tóxico. Então a maioria das pessoas peca porque usa subdose, né? Aí também tem muita gente que acha que que pode abusar da dose porque é planta e não faz mal. E quando a pessoa fala isso, eu falo, ah, mas cocaína vem de planta também.
Pensei nisso.
Então, assim, tem literatura, tem evidência científica e tem muita prática, tem milhares de anos de uso. O cara que fala mal de fitoterápico realmente é ignorante, não conhece. E eu sei que vocês dois gostam, então.
Muito,
Sim.
muito. Eu
Porque
faço
lidar com
questão em.
medicação, principalmente quando a gente vai somando medicação, você está lidando com soma de efeitos colaterais, né, Cami? E assim,
Perfeito.
uma medicação você tem que saber não como colocar, você tem que saber como tirar. E determinadas medicações para a
Perfeito.
gente, elas complicam a retirada, por quê? Porque você tem que usar uma medicação, aí você tem que usar outra para controlar o que é um colateral que ela tem, aí uma outra para equilibrar um efeito que ela tem exacerbado, aí você não tem uma, você tem três. E aí, qual que você tira primeiro? Ou será que você tira as três? Até porque toda medicação tem o seu tempo de ação e tem o seu efeito residual. E aí, como é que você faz isso? Então, cara, o fito, pelo menos, ele é mais. Como é que fala? Ele é mais tranquilo para você titular, porque você tem menos colateral, e é mais tranquilo para você tirar, porque você não precisa ficar somando coisa, que nem a gente explicar, por exemplo. Quando eu vou tomar cafeína, né, cafeína monoidratada, né, ou cloreto, sei lá, qualquer forma de cafeína que seja, eu não fico bem. Então, para eu tomar cafeína, eu tenho que somar taurina. E aí,
Você
quando eu
fica
faço
eufórico.
cafeína. Hã?
Você fica eufórico com a cafeína sozinho.
Não, cara, eu fico ansioso e fico ansioso ruim. Eu já tive crise de ansiedade com 200 mg de cafeína.
Com teanina você não gosta também? Associar
Teanina
teanina
me
na
deixa,
cafeína.
então, teanina me deixa, você vê a diferença de duas coisas, né? A teanina, por exemplo, ela me deixa deprimido. Eu tomo
Mas aí,
teanina,
junto com a
cara.
cafeína, será que esse
Então,
efeito em
eu
conjunto
já
já
tentei
testou?
fazer essa
Que
combinação, até
muitas
porque eu
vezes
olhei e falei
funciona
assim,
muito
cara,
bem.
então, para mim já não funciona. Por quê? Porque eu já tentei, eu falei assim, cara, teanina é mais caro, deve ser melhor que taurina,
Que
né? É mais
taurina.
evoluído. Aí eu falei, não, vou fazer um cafeína com teanina, ó. Vai ficar chique. A única coisa que eu tomei teanina que não me fez mal, você lembra quando a gente comprou aquele nos Estados Unidos, aqui,
Somatomax.
Somatomax? Exatamente. Cara, era a única coisa de jeito que não me fazia mal. Mas a teanina me dá um rebote, cara. Eu fico num bode. E aí, assim, eu sempre preciso somar coisa. Se eu tomar um café, por exemplo, eu fico bem e não fico nem eufórico, nem ansioso. Fica uma coisa legal, que é o que eu me estava falando. Quando você vai usar uma planta, você tem lá N substâncias
Tem um
junto
efeito
e
sinérgico, né?
que elas equilibram, né? Então, eu acho que é o maior exemplo disso, por exemplo, né?
É, pó de Guaraná, então, assim.
E até um detalhe importante para o pessoal, né, também ter essa visão, importância a qualidade da matéria-prima, né, Cami? Muitas vezes a pessoa está lá usando um determinado fitoterápico, não está sentindo nenhum tipo de benefício, mas não é por conta da substância em si. É que ali não tem nada, é um produto, né, seja uma farmácia de baixa
Ó,
qualidade ou uma matéria-prima ruim, né, tem esse detalhe também.
tem a questão, a gente fala de o extrato, ele tem que ser padronizado. O que significa isso? Dependendo se choveu ou não choveu, fez sol ou não fez sol,
Perfeito.
qualidade do solo que foi plantado,
Boa.
riqueza mineral, a planta vai produzir ou não o ativo que você está procurando. Então, o que que se faz? Pelo menos a herbarium faz isso. Quando chega um lote de planta, você vai fazer a padronização dele. Então, você vai pegar amostras de diferentes regiões do material, vai analisar para dizer assim, ó, eu tenho que ter pelo menos 20% de bacosídeos, por exemplo. Então, tá, vou fazer a análise. Se não tiver isso, eu rejeito o lote. Eu nem recebo a matéria-prima, porque senão o meu medicamento não vai fazer efeito, né? Então, por isso tem muito médico até que aprende a prescrever dizendo assim, extrato seco padronizado, né? Já para dizer assim, ó, eu quero camomila, mas eu quero uma camomila que eu tenha certeza que foi aprovada, né? E faz toda a diferença. Então, você colocar extrato seco padronizado, por quê? Porque você não sabe aonde foi plantado. Geralmente, fitoterápico vem da Índia ou vem da China, e você precisa ter certeza de que a planta, ela Porque, vamos lá, vou fazer um paralelo aqui. Quando a gente dorme mal, quando a gente come mal, a gente tem metabolismo primário e secundário, certo? Primário é o que é essencial à vida. A tua testosterona fica para segundo plano. Foda-se ter filho. Se o teu corpo acha que você vai morrer, por que você vai ter um filho? Não faz sentido. Então, o hormônio sexual fica para segundo plano. Da mesma forma, a planta também tem metabolismo primário e secundário. O primário para a planta é gerar energia para ela mesma, fazer fotossíntese. O secundário são essas coisas que são do nosso interesse na planta, né? Então, a planta ela tem que ter
Tem que estar
tido um
condições
ciclo
ideais.
perfeito para ela produzir aquilo que eu quero dela. Então, para isso, eu preciso ter uma farmácia de confiança que faça uma verificação ou que compre de fornecedores que fazem essa verificação antes, né?
Cara, eu posso voltar só um pouquinho, porque você estava falando daquele estudo que você viu sobre androgênio, 300 miligramas por semana. Eu acho que é outro uso que o pessoal faz errado de artigo científico. Bom, você vai recordar, tem aquele estudo famoso do Bazin, né, que é um dos caras que, para a galera, é um dos caras que mais publica sobre testosterona no mundo, né, que ele fala que a dose da testosterona ela é incremental e os resultados são incrementais. Ele chega a 600 miligramas de testosterona por semana.
Clássico.
Só que o que que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que em homens e não em fisiculturistas em treinamento, né, você tem um aumento da quantidade de testosterona dosada no sangue, né? E ele faz aquela comparação: 25, 50, 100, 300, 600 miligramas por semana. E que em determinado momento ele coloca lá a variação do que é a massa muscular, mas que a gente está olhando num cara que você não está separando o que que é hipertrofia sarcoplasmática do que é hipertrofia miofibrilar. E você também não está falando de um sujeito em treinamento para fisiculturismo. E aí, esse estudo do Bazin, ele começou a servir de argumento para um monte de gente falar: não, mas você pode tomar 600 miligramas por semana, que tem importância, né? Precisa partir disso. E é curioso ver que aquilo que a gente estava falando em relação à forma que as pessoas elas encaram as informações, né? Ou rápido ou devagar, ou ela pensa sobre o que ela está lendo, ou ela quer usar aquilo reativamente, né? Começa a interferir negativamente nas escolhas que elas fazem. E que as pessoas elas pararam de raciocinar pelo que elas estudam. Elas começaram a procurar justificativas para aquilo que elas fazem, ou elas gostariam de fazer. E que é um uso perigoso da ciência.
Não,
Primeiro
daí
porque
vira uma
existe interpretação.
guerra de
Não, comenta aí.
artigo. Não, guerra de artigo. Aí você acha um que fala uma coisa, eu acho outro que fala outra. E aí você fica um jogando na cara do outro. Ah, mas essa revista tem fator de impacto 5. Ah, mas. Entendeu? Porque não se atém à metodologia. E outra coisa, esse estudo do Bazin, por exemplo, quando ele dobra de 300 para 600, você não tem o dobro de resultado.
Exato,
Você tem um
exatamente.
incremento de ganho lá, tipo 15, 20%. Ou seja, eu quero usar o dobro de droga para aumentar em 15% o meu resultado? Para mim não vale a pena. Eu prefiro usar 300 miligramas pelo dobro de tempo, por exemplo. Né? Porque sabendo que o processo de hipertrofia é lento,
E é
eu
crônico.
quero, e é crônico, eu quero sempre usar a dose menor possível que eu possa usar por mais tempo possível. É isso, né? E a galera não, quero achar uma justificativa que diga assim, ó, não vai morrer se fizer isso. Se eu conseguir dizer tal dose de tal droga não morre, pode ter certeza que a galera vai estar usando. Mas não morre mesmo? Não, pode tomar, então beleza. Então vou.
Rô, talvez, senão monopoliza o cano.
Cami, faz um spoiler aí da aula desse BTFF, é aqui o título: drogas em cutting, drogas em off-season, qual que é a diferença? Né? Faz pra gente
É
assim uma
uma
leve introdução
palhinha.
sobre a aula, uma palhinha para o pessoal aí ficar mais instigado ainda para sábado.
Legal, eu vou colocar na aula exatamente como eu penso para montar um protocolo, né? Então, assim, como é que eu
Uma
escolho?
orientação, né?
Como é que eu escolho dentre tantos hormônios? A Anvisa liberou aí mais de 20 hormônios. Como é que eu escolho quais eu vou usar para determinada função, seja para cutting, seja para booking. Então, qual que é o perfil de cada uma das drogas? Quais são os colaterais que cada uma delas apresenta? Então, quais que eu já descarto, né? Olhar para a pessoa e falar, ah, essa aqui nunca vai tomar isso, né? Essa aqui pode ser uma opção. E colocar assim, quais dão maior benefício com menor malefício. Hoje em dia eu tô nesse barco aí de tentar fazer as pessoas com a gente costuma dizer, ah, ser alto rendimento não é ser saudável. Eu quero ser o mais saudável possível em alto rendimento. É isso que eu quero dos meus atletas. Exame, eu quero ver no pior. O pessoal fala, ah, depois da competição faz. Eu falo, não, eu quero ver no pior cenário possível. Sempre.
Exatamente.
Eu não. Ah, tem que ficar 3 dias sem atividade física para medir essa enzima. Não, eu quero que faça no dia anterior ao exame, porque eu quero ver no
Já no
pior cenário
estresse.
possível. Lógico.
É.
Eu não quero maquiar meu paciente para eu dizer para ele, ah, tá tudo bem. Por quê? Porque eu sei explicar as alterações, né?
Sim.
Então, senta aqui na minha frente, tudo tá vermelhinho, mas você vai entender por quê. E vai ganhar um parabéns ainda se tiver uns vermelhinhos certo.
E Cami, olha só, né? Trabalho com atletas já aí há bastante tempo e algo que no começo da minha carreira eu não me preocupava tanto, até pela falta de experiência, e hoje é um dos núcleos principais, é a aposentadoria do atleta. Porque hoje atletas que
Eu
eu
também
cuidava no
perguntar
começo
isso.
da minha carreira hoje estão aposentados. E eu vejo uma diferença muito grande naqueles que realmente eram mais preocupados com o seu futuro, né? Pós-aposentadoria e aqueles que estavam nem aí. Então, essa qualidade de vida numa idade, né, mais avançada, até porque eu estudo muito hoje longevidade saudável, associada à nutrição esportiva de alto rendimento, é uma preocupação enorme realmente que eu tenho hoje. Como que esse atleta de hoje, que tem 30 anos, ele estará com seus 60 ou 70, quando o objetivo dele não vai ser mais ser campeão olímpico, mas vai ser, ser um bom avô, ter uma qualidade de vida, né, na idade mais avançada, tal. Então, realmente, isso que você falou, eu vou na mesma pegada. É, essa questão de alta performance não ser saúde, isso tem que ser ajustado para quem ainda não tem esse pensamento, né, Paulo?
É, eu acho que a gente fala, né, de aquela história do Rocky Balboa, né, Fighter's Fight. Então, eu quero estar com 60 anos treinando, eu quero estar com 70 anos treinando, eu quero estar com 80 anos treinando, né? Então, essa preocupação de longevidade atlética junto com longevidade, né, pessoal, né, ela tem que
Perfeito.
estar junto, né? E se você conseguir ter uma longevidade atlética boa, eu acredito que isso está muito ligado à tua longevidade, né, total, né? Logo, você ganhar capacidade física é sempre bom. O que a gente está discutindo? Quanto custa, né? Se eu posso ser atleta por 10 anos, se eu esperar mais um ano, por que que eu vou acelerar isso para ser atleta? Aliás, para ser campeão, né? Uma vez, me fritando por um ano, né? Então, é aquela coisa do imediato versus o duradouro. Então, eu vou fazer uma coisa, vou me rebentar. Esse ano eu sou campeão. Ano que vem eu já não sou. Ou então eu espero esse ano e eu me preparo melhor, eu faço um físico realmente robusto e aí eu ganho, sei lá, 5, 10 anos para frente, ou pelo menos eu sempre estou no pódio durante, né, 5 a 10 anos. A gente viu muita gente nisso, né, Rodolfo? A gente viu um dos casos que a gente conhece, né, de um sujeito que foi 3 vezes campeão brasileiro e depois não ganhou mais nada. Quer dizer, ele antes dos 30, ele já tinha
Tinha
encerrado a carreira.
potencial para ter sido top 10 do Olímpia, né?
Tranquilamente. E é um cara que antes dos 30 encerrou a carreira. E é aquela coisa, começou a mexer com expansor muscular, começou a mexer com coisa ali.
Imediatismo, exato.
Cara, é muito complicado isso. E eu acho que é uma discussão que você tem que ter, né? Com as pessoas que não atletas que eu atendo, né? Os atletas que eu atendo, eu falo de longevidade e saúde, né? Longevidade atlética, longevidade de vida e longevidade de saúde, né? Agora, com as pessoas que não são atletas, mas elas querem um físico, e vou te falar, tem algumas que são até mais afoita que atleta, viu?
Não, muito mais. Tá
Muito
louco? É
mais.
pior. É pior. Sabe por
Pois
quê?
é.
Porque a pessoa não tem a percepção da realidade.
O
O
atleta se vê a
atleta.
realidade da competição, né?
É, ele fala assim, porra, levei 10 anos para chegar aqui, falta 5 para eu chegar onde eu quero. A pessoa normal, ela assiste um vídeo no YouTube, chega no consultório, mostra uma foto do Ramon e fala que eu quero isso aqui pro verão. Fala, velho, só tem um desse no mundo. Você quer isso esse ano ainda?
Pode crer. Então, e essa é uma conversa que a gente sempre tem. E eu acho que é importante lembrar disso, sabe? É muito bem trazido aí.
E
Cami,
Cami,
na
vai
sua.
lá,
Fala,
pode
fala,
falar.
Rô. Não, fala
Eu,
você.
deixa eu aproveitar aqui considerações até finais, já que tá imaginando que você ia já fazer isso. Temos muitos adolescentes aqui nos assistindo.
Ah,
É,
legal.
que orientação que você daria naquele sentido para aquele adolescente, principalmente que está buscando resultados mais rápidos, atingir um físico de um grande atleta que ele admira? Existiria, não estou falando de reposição clínica, estou falando realmente dos ergogênicos para melhora de performance estética. Você consideraria, assim, um determinado momento que aquela pessoa fazia sua decisão pessoal e não terceirizar isso, né? Ela sim tem essa consciência. Não, realmente agora poderia ser um momento de eu dar um passo adiante, existiria esse modelo? Por que que eu estou te perguntando isso? Eu, Rodolfo, comecei a treinar com 12 anos. Aí, muito dedicado, buscando conhecimento com o que tinha na época, no sentido de nutrição, de treinamento. Chegou uma hora que meu parceiro de treino começou a disparar na minha frente. Caramba, o que que esse cabra tá fazendo, né? Eu descobri que ele estava usando na época oximetolona. Fui pesquisar, fiquei com medo, mas aos 16 anos de idade eu fui na farmácia, numa época totalmente diferente, e tomei 50 miligramas de decanoato de nandrolona. Ali eu perdi minha virgindade anabólica. Então, com 16 anos, hoje eu olho para trás e falo, meu, o que que aquele moleque imbecil quer que poderia ter atingido muito mais resultados, né, sem ter iniciado tão cedo esse uso, né? O que que ele estava fazendo lá? Enfim. Resumindo, né? Que orientação que você daria para aquele adolescente hoje que está lá com 16 anos, igual meu caso, ou aquele adolescente de 35, né, cabeça de 15, que está lá, começou a treinar hoje, já quer usar alguma coisa ali, falando de aspectos aqui hormonais?
Ah, vou colocar assim, ó, um tempo mínimo de treino para usar alguma coisa. E daí depois eu vou falar sobre idade. Se você quer ter resultado, você precisa ter no mínimo 5 anos de treino. Essa é a minha opinião. Por quê?
Consolidado, né?
Assim, treino, não é ir para academia 5 anos. E quando eu falo treino, o cara já tá pesando a comida, ele já tá. Sabe o que é falha? Sabe o que é falha total, né? Já viu Blood and Guts? Senão você nunca treinou na vida, se você não assistiu Blood and Guts.
Aí, dica pro feriado aí, ó. Dica
É.
pro feriado, pessoal.
Vai no YouTube, coloca Blood and Guts, Dorian Yates, assista.
Aquilo é treino.
Aí você vai entender o que é treino, né? Pelo seguinte, você precisa ter receptor androgênico suficiente para a droga se ligar. Esse é o básico. E o que que faz ter mais receptor androgênico para melhorar a sua resposta? Então, vamos lá, você quer tirar o máximo proveito do seu ciclo? Você vai treinar, porque a musculação vai aumentar a tua expressão de receptores androgênicos. Você vai ter um melhor aproveitamento dessa droga. O cara que entra com a droga sem ter isso, tô começando a treinar agora e vou usar. Salvo exceções de casos clínicos, né? O cara, ele vai sobrar essa droga, ela vai ficar excedente, ela vai gerar colateral, ela não vai gerar benefício, ela vai gerar malefício. Além disso, é impossível que o cara tenha um platô antes de 5 anos de treino para justificar o uso de um fármaco. Não tem como, né? E com relação à idade, eu colocaria assim, ó, mínimo 21 anos. E 20 anos, vamos somando as condições. Então, o cara que começou a treinar com 15, né? Aos 21 vai fazer. A menos que esteja valendo um contrato de US$ 1 milhão. Daí eu abriria uma exceção. Então, assim, o cara vai ser contratado. Porque isso aí eu escutei um cara falando uma vez. Você tem a chance de assinar um contrato com a NFL para você jogar futebol americano e mudar o resto da sua vida? Não tem. Cara, então não tem por que você se matar, né? Eu falei esses dias num podcast que quanto mais cedo você começa a usar o esteroide, mais cedo você vai ter um infarto. Você está antecipando sua morte, isso é certo. É, depois que o Paulo me falou da Renata, comecei a acompanhar ela, o Gifone, o doutor Alexandre, o doutor Luciano aqui de Curitiba, e me importar mais com essa questão cardíaca. E não tem como fugir. Você pode fugir da espinha, você pode fugir da queda de cabelo, você pode fugir de várias coisas. Agora, se tem um músculo que não para de trabalhar, nem quando você está dormindo, e que tem receptor androgênico, é o coração. Então, o cara que ele não tem músculo e ele toma anabolizante, o único músculo que vai que vai
Olha
hipertrofiar é o
só,
coração.
perfeito.
Então, assim, se você sabe que é algo que pode ser prejudicial, por que começar antes? Hoje em dia, depois de tudo que eu já vivi, eu penso assim, cara, o hormônio é um negócio para o cara experimentar depois dos 35, 40 anos. Para experimentar, né? Não tô falando para entrar em cruz e coisa da vida. Então, as coisas mudam à medida que você pensa na perspectiva de ser um pai, ter uma família. Aí você não quer mais brincar de morrer, roleta russa. Começa a ficar sério o
Perfeito.
negócio, né? Só que quando você é adolescente, você não pensa nisso. Você pensa em pegar as
Ficar
meninas da
grande.
escola. É, vou ficar grande, porque daí eu vou na festinha da escola de regata e vou pegar as meninas. Isso aí não vai, não justifica morrer antes, eu acho.
Camille, eu de consideração final, eu já vou abrir para você, mas em primeiro lugar, eu preciso agradecer você publicamente. Você ter acreditado no nosso projeto de Interligas, você ser um professor tão dedicado, você ser um cara sensacional. A gente não agradece, a gente felicita, né? Eu tenho felicidade de conhecer você, ter sua amizade e ter você por perto. Sempre que, né? Para falar uma palavra que seja de carinho, ô, você tá bom, tô com saudade de você, ou então, cara, me socorre aqui, tô precisando de ajuda nesse tema aqui, né? E que eu gostaria que todas as pessoas que seguem soubesse o quanto você é um cara sensacional, o quanto você é um cara correto, o quanto você é um cara honesto, o quanto você é um cara transparente, o quanto você é um sujeito dedicado, né? E que esses não são atributos da sua genialidade, isso na verdade são atributos além disso, que é a razão da gente admirar você. Cami, tem muita gente que é um geninho, né? Poucos que são geninhos como você. E menos ainda, talvez, dois, três que tem esses atributos que eu te falei. Então, cara, obrigado.
Assina
Beijo no seu
embaixo.
coração. Vai ser muito bom te ver na BTFF no Conference,
É, tá chegando.
sabe? E vamos que vamos. Considerações finais para você, então, à vontade.
Ah, eu que agradeço a confiança de me convidar para fazer parte do seu projeto, né? Que hoje ele é nosso, mas ele começou com você. Então, obrigado. É, considerações finais. Ah, eu quero agradecer também um cara aí que me chamou para fazer palestra, que chama Rodolfo. A gente se encontrou poucas vezes, Rodolfo. A gente tem que sair junto ainda. Mas é um cara que eu considero muito. Quando eu comecei a me interessar pelo assunto, só tinha duas pessoas que falavam sobre isso: Valdemar e Rodolfo. Esses caras, eles começaram algo e aí o Muse junto e começaram a viajar o Brasil inteiro. Vocês são responsáveis pelo que está acontecendo hoje, né? Dessa febre nacional de fisiculturismo, o Brasil virando aí a próxima potência do fisiculturismo mundial. E obrigado pelo empenho que vocês tiveram. Eu tenho orgulho de hoje fazer parte. Esse dia eu encontrei o Valdemar, aí ele falou: "Você está ligado que cronologicamente você também faz parte disso, porque você começou a falar de hormônio depois da gente e tal." Eu falei: "Porra, nunca tinha pensado nisso."
Uma
Bom,
contemporaneidade.
agora considerações finais. Eu acho que é assim, rápido ou devagar. Existem alguns riscos, eu não sou hipócrita. Alguns riscos eu acho que vale a pena correr, outros não, né? Então, existe como fazer um uso racional de hormônio? Existe. Com alguma margem de segurança, para a maioria das pessoas, sim. Alguns não tem como. E esses são amaldiçoados geneticamente. Eu tenho um amigo que tem 40 e poucos anos, o cara treina pesado. Treina pesado. Ele faz supino com halter de 60 e nunca fez ciclo. Nunca, na vida. Porque uma Durateston que o cara toma, a pressão dele vai para 16. Ele nunca vai poder. Coitado dele. Agora, tem os abençoados que conseguem fazer o uso e ter o mínimo possível de efeito colateral. Então, assim, existe, não sou hipócrita, existe como fazer um uso. Para a maioria das pessoas, dá para fazer, de alguma forma segura, né? Agora, não é para um iniciante. O hormônio, ele não compensa nada, então não compensa uma dieta ruim, não compensa um treino forro, não compensa falta de dedicação e, o mais importante de tudo, ele não compensa o tempo, né? Muito pelo contrário, ele destrói tempo. Então, se o cara acha que ele vai usar o hormônio para ele adiantar o tempo e chegar mais rápido no objetivo dele, na verdade, ele vai adiantar a morte e chegar mais rápido nela. Então, é algo que tem que ser muito bem ponderado antes de se fazer o uso. E, cara, você tem que ir fazer exame, tem que ir num médico capacitado que entenda do assunto. Não é só exame de sangue, tem que fazer exame de imagem, tem que fazer acompanhamento cardíaco. E aí sim, você vai poder respirar tranquilo e dizer assim, cara, eu tô fazendo tudo do jeito certo para tentar minimizar os efeitos colaterais. Aí você vai ter uma lua de mel com hormônio, senão você vai ter um pesadelo com hormônio.
Nossa, perfeito.
Perfeito. Perfeito, perfeito. Senhores,
Fechou
muito
com chave
obrigado.
de ouro.
Fechou, chave
Obrigado,
de
Paulo.
diamante. Obrigado, Rô.
Obrigado, Cami.
Tamir.
Obrigado, meus queridos.
Beijão.
Amadão.
Beijo.
Tamo lá esperando vocês, pessoal.
Tamo lá. Um abraço.
Abraço, até mais. Bom, vamos lá. Eu vou seguir adiante com vocês. Eu vou responder algumas perguntas para vocês, então. Deixa eu até remover aqui. Vamos falar 20 minutinhos para responder as perguntas? Pode ser? 20 min de respostas diretas. Vamos fazer um point and shoot. Vocês mandam a pergunta, eu pá, respondo na lata. Vocês sabem que não é uma coisa fácil para eu fazer, mas. Eu vou me esforçar. Para atingir esse nível. Então, é agora, 20 minutinhos. Eu vou ligar aqui, comentários, vamos ver aqui. Turn on commenting, porque eu também estou quebrado e eu preciso treinar ainda. Então, primeiro, Celso Casarim, suco de beterraba é vasodilatador? Sim, né? A gente faz inclusive um vasodilatador que a gente usa para treino, que é o Vinitrox, base dele. É suco de beterraba. Lara Ruas, tive um estiramento pequeno posterior de coxa. Médico passou o físico, por exemplo, de posterior e glúteo. Mas estou fazendo, não está doendo. Devo parar? Na verdade, Lara, precisa fazer sim, só que com muito baixa carga, porque o que acontece? Quando você mantém o estímulo no músculo, além dele cicatrizar mais rápido, ele mantém o comprimento dele, você não tem uma coisa chamada contratura, que é a diminuição do comprimento do sarcômero. Armica Heller, 100 centímetros de quadril, porém tem dificuldade para grande glúteo. Como proceder? Então você não tem que pensar no grande glúteo, você tem que pensar na projeção dele. O que que você está olhando? Você está olhando só o tamanho, não olha, você tem que olhar qualitativamente, você tem que ver ele subir. Como que você vê ele subir? Você vê ele subir trabalhando glúteo médio. Como trabalha glúteo médio? Você trabalha em exercícios que tenham na composição do movimento rotação externa, bem como sejam baseados em apoio unipodálico. Fala com o seu professor de educação física, ele vai falar para você. Vamos para os nossos superchats. 20 minutos superchats. Renan Oliveira, primeiro ciclo, oxandrolona, primotesto. Não faz diferença, Renan, por quê? O que faz diferença não é a droga que você está usando, o que faz diferença é se você tem condição para usar essa droga. Se você não tem um treino super intenso, você não tem nem receptor androgênico para utilizar essa droga. Se você não tem uma alimentação adequada, a única coisa que você vai fazer é aumentar a sua resistência periférica à insulina, você vai aumentar a sua pressão arterial, vai piorar a sua glicemia. Em vez de você melhorar teu fígado, você vai piorar, porque aumenta a sua resistência à insulina e aí você não faz síntese proteica. Masaki-san, que bom ver você, né? A aula foi sensacional, né? Mas também temos aqui Gabriel Kaminski, Rodolfo Pérez. Teria que dar sucesso mesmo. Vai, Hugo. Meu amigo está com problema de sensibilidade em uma das pernas e com ressonância ainda achou onde está pinçando. Quem é o médico mais pica do Brasil para olhar isso? Quem você recomenda? Sensibilidade em uma das pernas? Bom, estamos falando de coluna, né? Acho que tem duas pessoas que pode procurar, né? Dr. Vinícius Benites, Dr. Paulo Porto de Melo, né? São meus amigos, neurocirurgiões, né? Um ortopedista também muito bom, operou a minha mãe, né? Dr. Davi Del Curto, né? Esses três caras, Vinícius Benites, Paulo Porto de Melo, Davi Del Curto. Procura esses caras, você vai, seu amigo vai ter uma opinião muito bem baseada aí para isso. Vamos ver. Treinar um mês, tenho 13 anos, preciso fazer cardio? Com certeza você precisa fazer cardio, né? Por quê? Porque o cardio garante que você tenha atividade metabólica no seu músculo. Isso quer dizer que vai fazer com que ele melhore a capacidade que ele tem de desenvolvimento, bem como a saúde dele, né? Músculo saudável enche bem, cresce bem, desenvolve bem. Músculo não saudável não faz isso. Ele pode até fazer força, mas ele não faz por muito tempo. Beta-alanina, vale a pena comprar desde que você já tenha um ajuste na sua dieta, tá? Por quê? Porque a beta-alanina, ela é a gente chama de tamponante, ela permite que você treine mais. Tem muita controvérsia se o uso na musculação para ganho de massa muscular ela é eficiente, né? E o que que faz ela ser eficiente? O que faz ela ser eficiente é o tipo de treinamento. Um treinamento de alta densidade, né? Ou então de altíssima resistência de força, né? Então você vai fazer séries de 12, 15, 20 repetições, você vai trabalhar até a falha, a beta-alanina pode se mostrar eficaz. Se você vai fazer série de força, tipo 6 repetições, 4 repetições, eu já não acho que seja uma boa escolha. Letícia Brotifique. TSH alterado, 5,75. Poderia ter relação com anticoncepcional? Pode. À medida que o anticoncepcional ele aumenta o SHBG, ele também aumenta a TBG. Ele altera a dinâmica da tireoide. Então, ele pode fazer um aumento do seu TSH. Tiago Nobre. Meu irmão Diego ficou chorando para conseguir treinar. Precisava de motivação e queria ir comigo. Disse a ele que não é só a motivação que se treina. Mas aceitei e chamei ele para treinar. No segundo dia, ele não veio. O que dizer? Tiago, não tenho o que te falar, né? As pessoas elas têm uma expectativa do que é o exercício. Talvez ele tenha ficado com dor no corpo e só pulou esse dia. Quem sabe no dia seguinte ele vá. Talvez ele ainda precise amadurecer mais a vontade dele em relação aos objetivos que ele tem. Uma coisa eu te digo: quem tem resultado não é quem gosta do resultado, é quem gosta de treinar, meu caro. A coisa mais predominante em relação aos atributos que vão fazer com que você desenvolva é a vontade ou o quanto você gosta de treinar. Eduardo Ferreira. Epicondilite lateral nos dois braços. Fisioterapia não funcionou e as dores limitam demais nos treinos. Alimentação é a solução, me ajuda. Não, não é, Eduardo. Você claramente você está com erro de treino, tá? Se você está fazendo isso, fazendo musculação, pode rever todo o seu treino de dorsal. Tá errado, tá? Muito provavelmente você está fazendo muita força para fazer extensão do punho. Isso é comum quando a gente sobrecarrega a carga, por exemplo, no puxador, e quer trazer a todo custo para baixo. Então, o que que acontece? Existe uma tendência do cotovelo ir para frente, o punho vai puxar para trás para tentar diminuir a alavanca e trazer aquele peso na marra. Então, a sua mecânica está errada, o seu treino provavelmente está todo errado. E não é que a fisioterapia não funcionou, a terapia funcionaria se você treinasse direito. Eu tenho muita base para te falar que você está treinando errado. Revê esse treinamento, procura um profissional de educação física para ele corrigir a tua movimentação, porque aí você só vai ter a ganhar. Hector, Tenho sentido muitas dores nos dedos da mão e do punho. Fiz ressonância raio-x normais, exame de sangue também, bastante fisioterapia, mas não passou. Hector, dor nos dedos da mão e punho. Cara, é assim, a chance de ser neurológica é pequena, por quê? Porque normalmente se você tem uma compressão, por exemplo, na região do estreitamento osteofibroso do punho, né, você teria seletivamente um ou outro nervo sendo atacado primeiro. Então você falaria, ah, é mais no dedinho, é mais no indicador, é mais no polegar. Então é raro isso. E dor no punho também não é uma coisa muito inespecífica, tá? Agora, ressonância e radiografia, eles só te ajudam a descobrir o que você tem se você tem uma hipótese diagnóstica. A gente não faz um exame para descobrir o que você tem. Você tem uma hipótese diagnóstica e aí você pede um exame para confirmá-la ou afastá-la. Com o que você está me dando de dado, eu não consigo fazer essa avaliação. Precisaria te examinar, ver você, observar como você está, para aí poder saber quais são as hipóteses que se apresentam e, portanto, direcionar o exame adequado. Agora, eu não sei te dizer se ter ressonâncias e radiografias negativas é um bom sinal ou não. Porque se fosse uma alteração inflamatória, a gente veria pelo menos na ressonância, tá? Se fosse uma alteração de lesão, a gente também veria na ressonância. Exames normais, saber quais foram pedidos. Então, assim, o que que eu acho que você deve fazer? Se não é uma lesão anatômica, se não é uma lesão inflamatória por sobreuso, por desgaste, eu acho que vale muito a pena você ir num reumatologista e excluir um diagnóstico que chama RJ, né? Ou uma artrite reumatoide. Isso aí são coisas importantes para você ver. Bruno Pepper, açafrão com pimenta preta ajuda contra a inflamação? Cara, depende da quantidade, né? Eu não acho que vai ajudar tanto assim com a inflamação, mas vai te dar uma hemorroida razoável. Então, vai devagar nisso daí. Emerson Bonitão. Minha filha ficou famosa no hospital que minha esposa trabalha depois que apareceu no seu story. Obrigado pela aula excelente no Congresso de Rondônia. Grande Emerson Bonitão, foi um prazer estar no Congresso de Rondônia. A energia do pessoal de Rondônia, de Porto Velho, cara, é algo inigualável. Poucas vezes eu dei aula para uma galera tão disposta, tão animada. E, cara, aqui das 8 da manhã às 6 da tarde tava em 100% de gás. Foi uma das melhores experiências da minha vida. A equipe do EAP-RO, do Pablo, tá de parabéns, né? Foi uma. Para nós também foi uma experiência legal. A gente já está trabalhando para melhorar a experiência para todo mundo que foi, numa segunda oportunidade, né? E compensou ficar aí 24 horas, né, de viagem para ir e voltar. Foram 12 horas para ir, foram 12 horas para voltar. Não, foi mais de 12 horas para voltar. Mas, cara, valeu a pena, valeu o cansaço, valeu ficar sem dormir. A alegria, a energia que vocês passaram pra gente, cara, foi sensacional. Eu quero desejar para todos que estiveram no Congresso de Rondônia um beijo no coração, minha gratidão pelo carinho de vocês, pelo respeito de vocês, pela imensa troca que a gente teve nesse final de semana. Realmente foi sensacional. Galera, 9h30, né? Estamos encerrando aqui. Hoje à noite a gente tem live com Adam Abbas, vai ser sensacional. Hoje é dia dos químicos gênios. Tivemos o Gabriel Kaminski agora cedo. Teremos Adam Abbas no final da tarde, né, no final do dia, às 20. Então eu espero todos vocês novamente às 8 da noite para a gente conversar com o Adam e ver o que ele vai trazer de legal para a gente nesse conference. Não se esqueçam, a gente tem menos de 100 convites disponíveis, tá? Eram 1.000 pessoas que a gente tinha de vaga. Quando tinha 2 semanas atrás, 900, a gente começou a fazer as lives, foi para 1.050 inscritos. A gente deu jeito de ampliar a sala, né? Agora o Rodolfo falou que passou de 1.100. Então vamos encaixar 1.200. E aí, corram, eu vou deixar o link nos stories para vocês se matricularem, tanto no conference quanto no evento, que vai estar muito legal, tá bom? Não percam essa oportunidade, que vai estar legal demais. E para encerrar, Ana Cecília, 37 anos, 1,65 m, 78 kg, hipotireoidismo e transtorno de ansiedade. O que fazer para chegar no peso ideal? Ana, o que você precisa é chegar na mente ideal, tá? A ansiedade, ela justifica muito do mal-estar que você sente com as coisas que você tem que fazer. Eu te recomendo um psicólogo que trabalhe com terapia cognitiva e comportamental. Não ri de mim. Eu vou te falar que eu faço um trabalho com Wesley já tem 3 anos. Mudou minha vida, né? Depois segue lá, Wesley Della Nogari, professor de Interligas, meu amigo, meu parceiro. Volta e meia tá aqui falando com vocês, tá? E eu acho que isso vai fazer a diferença na sua vida. Mente sã, ela é a base do corpo são. Seja por comportamento, seja por uma patologia como você tem, trate a sua mente. Resolver sua mente vai te trazer muito ajuda. Ana, é um prazer. Um beijo no teu coração. Que você tenha um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Aproveita para ficar com sua família, com as pessoas que você ama. Tenho certeza que vai valer a pena, tá? Galera, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Hoje às 8 da noite estamos de volta. Já vão se matriculando aí no conference, que com certeza vai estar sensacional. Beijo para vocês. Até. Bom dia. Bom dia, banha. Meu banha querido. Meu banha amado. Meu banha não tem calendário.